Essa.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora por aqui, mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem, analisa, debate, opina os principais fatos políticos do dia. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021, já estamos conectados aqui com dois dos nossos três comentaristas. Fala, Consta, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mark, Diogo e a nossa audiência. Vamos nessa.
Diogo Schelp está na área. Fala, Diogo.
Fala, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino, para o Mark, para todos que nos acompanham.
Daqui a pouquinho a gente cumprimenta o nosso Marco Souza, mas enquanto isso, vamos aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro volta a criticar medidas restritivas na pandemia, pede fim da frescura e fala em enfrentar o problema. Senado aprova PEC emergencial em segundo turno e texto agora vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados. O 3 em 1 também destaca que o Ministério Público do Rio de Janeiro encerra órgão que investigava as rachadinhas. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, minha excelência, a gente quer contar muito com a sua participação aqui no programa, respondendo a nossa pergunta. Você pretende tomar a vacina contra a Covid-19 quando chegar a sua vez? Envie para a gente o seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 11 9 31 17 0 620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e não deixa de participar conosco do programa, respondendo a enquete também lá. E você que está por aí no Twitter também querendo participar, você sabe muito bem, aquela hashtag tradicional é a nossa hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, vamos começar o 3 em 1 desta quinta-feira.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de isolamento social, hein? Ele participou nesta quinta-feira da inauguração do trecho da ferrovia Norte-Sul que liga Goiás a São Paulo. Bolsonaro reclamou que governadores e prefeitos adotaram o estado de sítio na pandemia e disse que o país deveria combater o vírus, mas não de forma suicida. Na avaliação do presidente da República, é preciso enfrentar os problemas e deixar de frescura. Vamos acompanhar.
Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
Bolsonaro também rebateu críticas de que é um negacionista e afirmou que faz o que está ao seu alcance na presidência da República. Ele voltou a dizer que o Brasil é o país mais avançado no ritmo da vacinação e fez um apelo aos governadores e prefeitos.
Eu apelo aqui, já que foi me castrada a autoridade, para governadores e prefeitos, repense a política do fechar tudo. O povo quer trabalhar. Venham para o meio do povo, conversem com o povo. Não fiquem me acusando de fazer aglomeração. Aqui tem uma aglomeração. Quando se fala em essa atividade é essencial, aquela não. A atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa.
De acordo com o balanço do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil registrou nesta quarta-feira 1.840 mortes causadas pela Covid-19, o maior registro em 24 horas desde o início da pandemia. Ainda nesta quinta-feira, em conversa com apoiadores em Uberlândia, Bolsonaro fez críticas a comentários sobre a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal. O presidente disse ter editado medidas provisórias para aquisição dos imunizantes, mas não destacou que não há vacinas para vender no mundo.
Editei três medidas provisórias. A última, em dezembro, foi destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só foi na casa da tua mãe.
Bolsonaro argumentou que os governadores comprariam as vacinas, mas ele é quem teria de pagar. E disse que onde tiver vacina para comprar, o Ministério da Saúde vai comprar. Ainda em Uberlândia, Bolsonaro confirmou que o governo federal assinou contrato com a Pfizer para a compra de imunizantes contra a Covid-19. O presidente disse que no mês que vem milhões de vacinas da Pfizer irão chegar no Brasil, mas afirmou não saber o número exato. Bolsonaro não comentou as tratativas com a Janssen, que ocorrem em paralelo a toda essa história. Diogo Schelp, uma coisa nós não podemos discutir aqui. A empatia do presidente da República com as mortes beira a zero, né?
Beira a zero, Paulo. E também essa exaltação dele, né? Essa maneira exaltada de falar sobre essas questões, que são questões gravíssimas, não dá para minimizar o que está acontecendo no Brasil. Não é mera coincidência, né? Toda vez que alguma notícia chega perto dos filhos dele, principalmente quando se referem a acusações, aí, denúncias contra o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente se exalta na sequência. É uma coisa muito comum, mesmo falando de outros temas, ele se exalta, usa palavrões e assim por diante. E ele está errado quando sugere que adotar medidas para evitar contaminação é frescura ou mimimi. Né? Ele diz ali que ele lamenta pelos idosos e pelos doentes, mas a verdade é que esses não são os únicos brasileiros que estão morrendo, né? Se já não fosse ruim o suficiente. A verdade é que a média de idade dos mortos por Covid-19 no Brasil é de 59 anos, segundo um estudo da Fiocruz, que é um órgão do governo federal, que foi divulgado em janeiro. Essa é a média. 25% tinham menos que 60 anos. Ou seja, um em cada quatro mortos por Covid no Brasil tem menos de 60 anos, tá? Isso de 20 a 60 anos. É um número alto. E hoje em dia, além disso, não se pode considerar que uma pessoa na casa dos 60 anos é velha. É uma idade em que as pessoas ainda estão muito ativas, inclusive economicamente, e foi um dos argumentos que foi usado na reforma da Previdência, né, para fazer a reforma da Previdência. Além disso, sobre a questão de doentes ou comorbidade, 32% dos mortos por Covid no Brasil não têm ou não tinham comorbidade alguma, né? Então, preocupar-se com esses números não é mimimi. Os brasileiros continuam esperando uma solução por parte do governo federal, já que é contra, né, já que o governo é contra as medidas que estão sendo adotadas pelos governadores. O presidente disse que ele ficou com as mãos amarradas. Eu vou ler aqui um trecho da nota do STF no dia 18 de janeiro, do STF, explicando mais uma vez, depois de várias explicações, aquela decisão de abril do ano passado sobre as competências na pandemia, né? Então, diz a nota do STF o seguinte: não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões. Né? Então, mesmo que o presidente, o seu advogado-geral ou todos os outros que o assessoram realmente tiveram uma interpretação equivocada da decisão do STF de abril do ano passado, achando que tinha amarrado as mãos do governo federal, bom, já está mais do que esclarecido que não é isso. Então, que tal agora o governo federal sair da inércia e fazer alguma coisa? Antes tarde do que nunca. O presidente é contra o isolamento social? Ok. Então, qual é a solução que o governo tem a oferecer que não seja deixar o vírus correr solto, superlotando UTIs, matando 2 mil brasileiros por dia, né? No governo no começo da pandemia, Bolsonaro dizia que era a favor do isolamento vertical. Tá bem, então, já que outras medidas que ele quer deixar na mão dos governadores, que tal propor um plano de isolamento vertical, né? Que tal reunir estados e municípios e discutir soluções, né? Porque a gente não vai ter a maior parte da população vacinada tão cedo. Então, é hora, já passou da hora do governo sair da inércia e já não dá mais para usar como desculpa a decisão do STF, que já foi mais do que esclarecida de forma bem clara. Sobre a questão das vacinas, a assinatura dos contratos, quando ocorrerem, vão ser uma ótima notícia. E mesmo o contrato com a vacina da Covaxin da Índia é uma ótima notícia, que acho que não foi comentado pelo presidente. Tem o estudo dessa semana que a Covaxin mostrou ter eficácia de 80%, mais de 80%. E ela já vem sendo aplicada em massa na Índia. E hoje à tarde, os representantes da Covaxin se reuniram com os técnicos da Anvisa para receber ali as orientações de como pedir autorização para o uso emergencial no Brasil. O vice-presidente da Fiocruz para vacinas, né, o responsável pelas vacinas da Fiocruz, me disse em entrevista na semana passada que o Brasil vai dar um salto na vacinação em março e em abril. Nós já estamos em março, então, quem sabe a partir do final, ali, meados de março, isso começa a acontecer. Se isso de fato acontecer, ou seja, essas vacinas começarem a chegar em grandes quantidades, porque a estrutura para vacinação existe, né? O Brasil é capaz de vacinar muito mais rápido, só não consegue fazer isso por falta de vacinas. Mesmo que quando isso acontecer, a gente não pode, os brasileiros não podem relaxar os cuidados, porque mesmo depois de vacinado, cada indivíduo demora várias semanas para adquirir a imunidade máxima, né? Então, e nós estamos vivendo um momento muito crítico da pandemia, não dá para descuidar.
Constantino, eu queria ouvir uma análise sua sobre a relação entre pandemia e a eleição de 2022. Como é que você vê o comportamento do presidente da República e como é que você acha que a pandemia vai influir?
Paulo, na verdade, o grande problema que eu tenho visto nessa pandemia desde o começo é a politização, né, que está interditando o debate. Mas não me parece que isso venha mais do presidente, não, ao contrário. O Diogo mesmo falou em, talvez, na decisão do STF, uma parte que cabe ao governo federal seja articular, mas está inviável, né? Basta ver a carta dos governadores, basta ver a postura do governador de São Paulo, que é o principal estado. Então, há um excesso de politização e isso está impedindo um debate maduro, realista sobre a pandemia. Veja, deixa eu analisar as falas do presidente hoje, que deram muito o que falar aí, né? Existe uma grande diferença, na minha opinião, entre forma e conteúdo. Ambas as coisas são importantes, mas na minha vida eu sempre me pautei mais pelo conteúdo. Até porque eu escrevi um livro sobre a hipocrisia, né, da esquerda. Então, a questão da empatia, por exemplo, que você trouxe, Paulo, é óbvio que ela incomoda se a gente sentir que há falta de empatia no outro, né, que, aliás, é uma característica da psicopatia. Mas a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, para não confundir, às vezes, o estilo mais bronco, tosco ou direto, com a falta sincera, genuína de empatia. E vice-versa. Tomarmos o cuidado para não nos tornarmos presas fáceis de pessoas que calibram discursos para parecerem muito altruístas, empáticas, né? E no fundo estão apenas politizando e pensando em eleição. Então, veja, vamos tentar tirar do conteúdo do que disse o presidente ali, o que há de razoável, né? Porque a forma, eu concordo, parece faltar tato, né? Mas não me parece faltar empatia genuína ou razão naquilo que ele fala. Veja, em primeiro lugar, né, pegando o que ele falou ontem também, pânico paralisa. Eu escrevi um texto hoje sobre isso, né, remetendo até uma piada do general com a camisa vermelha versus o outro com a calça marrom, né? Nós temos uma escassez de lideranças no mundo ocidental hoje mais corajosas. Lideranças mais corajosas, num estilo Churchill, para enfrentar uma ameaça como o nazismo, como Hitler, né? Hoje, se fosse hoje aquilo, a imensa maioria estaria pedindo para assinar um pacto de, paz, né, onde todo mundo ia virar nazista. Esse ia ser o resultado prático. Então, ainda bem que no mundo existem pessoas com um pouco mais de coragem para remar contra esse tipo de maré acovardada. Né? Fechar tudo é loucura, isso não se mostrou razoável e estamos há um ano nesse discurso. Um ano! Antes era achatar a curva, 15 dias, depois ver. Agora virou uma solução definitiva. Até a vacinação fazer efeito ao longo do tempo e tudo mais. Então, é uma loucura. É uma loucura. Isso sim é falta de empatia e elo com o povo. Com o povo brasileiro, que não tem o salário garantido no final do mês e a estabilidade de emprego de funcionário público, ou não tem a condição de fazer home office, como a imensa maioria de nós jornalistas. Né? Outra coisa, a frase que o presidente usou ali, que o trabalho essencial é aquele que coloca o pão do chefe de casa dentro na mesa, né? Essa frase é excelente, excelente. Né? Vai explicar para um garçom que não é essencial o trabalho dele. Se ele depende desse trabalho para no final do dia colocar comida na mesa para os filhos. Então, tem coisas que estão acertadas ali, apesar da forma brusca, né, que é o estilo do presidente, que também cansa ser alvo de ataques tão baixos e chulos da imensa maioria da imprensa, chamado de genocida, de insensível e tudo mais. Né? Sobre vacina, vamos lá. Né? Falta no mundo todo, no Canadá, na Europa, basta ver as reportagens. Né? E, de repente, é culpa só do presidente. E, aliás, há um truque aí que eu já falei também, né? Até o filho do presidente Eduardo Bolsonaro apontou isso hoje também. Alguns tratam a vacinação em números relativos, lembrando que falta produção de vacina no mundo e que o Brasil tem 200 milhões de pessoas num território continental, e são os mesmos que tratam as mortes em termos absolutos, porque aí o Brasil é um país grande e dá mais ênfase. Então, veja como falta honestidade intelectual nesse debate, né? Tá tudo muito politizado. Olha só, demonizam tanto o presidente que tem uma pessoa hoje, por exemplo, de ONG, de educação, né? Que falou o seguinte: mimimi e frescura é o que está sendo responsável pelas mortes de milhares no Brasil. Eu até perguntei a ela, falei: vem cá, o que está matando então milhares de pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Argentina? E ela ainda respondeu, né? Aqui é o descaso do presidente, aqui no Brasil. Ela ainda respondeu, quer dizer, no Brasil não é o vírus chinês que mata, é o presidente. Aí ele fala assim: a imprensa me trata como se eu fosse o vírus e botam que ele está atacando a imprensa. Não, ele está relatando como ele é tratado por parte da imprensa, é verdade, ou por ONGs, ou por políticos, todos que querem vê-lo fora do poder, né? Pelo motivo que for. Um outro, que é jornalista e editor da Globo News, né, falou que, segundo um pesquisador, né, puxou lá da cartola, mudança de postura do governo federal, sendo que o STF deu autonomia de lockdown e esse tipo de medida que estamos vendo, afinal de contas, aos estados e municípios, sim. Né? Segundo esse pesquisador que o jornalista da Globo News citou, teria sido possível evitar 3/4 da morte no Brasil. Meu Deus, como é que alguém fala isso e mantém a cara sem ruborizar? O Brasil já é 20 alguma coisa do ranking de morte por milhão de habitantes. Tá, não está entre os 5 piores nem os 10 piores. Agora, se o Brasil tivesse evitado 3/4 das mortes, nós seríamos o melhor país do mundo, junto com o Japão, talvez, e com o Taiwan. Né? Quer dizer, que loucura é essa? As pessoas esqueceram da pandemia, quando é para atacar o presidente, assim como é para mostrar o PIB, né? Aí esquece da pandemia e esquece que são os mesmos que falavam: fica em casa, a economia fica para depois. Quer dizer, há muita politização, me desculpa, mas há. Não é à toa que a pesquisa que a própria Jovem Pan fez, né, com 35 mil votos, quem é responsável? É o presidente ou são os prefeitos e governadores? Deu quase 97% dizendo que são os prefeitos e governadores. E hoje, a hashtag Dória genocida chegou aos topos de tendência no Twitter, né? O governador tenta tanto colar a pecha de genocida no presidente, com apoio de parte da imprensa tucana, né? Mas, pelo visto, não está dando muito certo.
Marcos Souza, a frase do presidente da República: chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando? Isso demonstra empatia ou não?
É um problema de comunicação, nós já falamos isso aqui ontem, inclusive, né, Paulo? Veja, o governo está resolvendo agora, com as vacinas, um problema que ele mesmo criou, e que é um problema muito mais de comunicação do que de logística real. Vamos aqui ver as datas. A Rússia, que foi o primeiro país do mundo a anunciar uma vacinação em massa, fez isso no dia 5 de dezembro do ano passado. Aí veio o Reino Unido, que anunciou uma campanha de vacinação em massa no dia 8 de dezembro. Os Estados Unidos anunciou no dia 13 de dezembro e o Brasil no dia 18 de janeiro. Então vamos lá, um país que não tem tecnologia para fabricar a própria vacina, que depende de outros países para comprar ou produzir o insumo por aqui, começou cerca de um mês depois da vacinação do primeiro país do mundo. Dentro do quadro mundial, um quadro que falta vacinas, é razoável. Então o Brasil não está tão atrás assim, né? Teve problemas de lentidão para fechar contratos lá no ano passado, podia ter acelerado muita coisa? Podia, mas dentro da realidade posta, o Brasil começar a sua campanha de imunização, que é uma campanha continental, cerca de um mês depois do que países que detêm tecnologia, que produzem no próprio território a vacina, não é tão ruim assim. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já vacinou 8 milhões e 400 mil pessoas. Somos o sexto do mundo em números absolutos. Eu até acho que podemos estar em quinto, porque nesse ranking eles consideram a China como o segundo país que mais vacinou no mundo. E eu não confio em números de ditadura. Mas vamos lá, estamos em sexto. O ideal é estar em primeiro, claro, mas é uma posição razoável. O mundo tem 193 países, o Brasil está em sexto lugar no número global de vacinas. Aí a imprensa, né, muitos comentaristas citam lá, não, mas o que vale é a taxa por habitantes. O Constantino até falou sobre isso, mas eu quero aprofundar esse debate, esses números, né? Neste caso, essa lógica da, por habitante em relação à vacinação pode não dar a dimensão de realidade. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Nós temos dimensões continentais. Aí você pega lá a lista por habitante da vacinação. É Israel, é o primeiro país do mundo que mais vacinou, levando em consideração a taxa de habitantes. Israel tem 8 milhões de habitantes. Isso quer dizer que o Brasil agora já vacinou Israel inteira. É isso que tem que ser lembrado aqui. Nesse momento, segundo o Ministério da Saúde, nós vacinamos quase toda a população de Israel. É preciso ter noção de senso de realidade e tratar os números de forma responsável. Agora, a postura do Palácio do Planalto perante a vacinação foi mesmo questionável no quesito vacinação. Discutiu demais, embarcou em provocações de governadores que queriam disputar politicamente essa questão, errou nas bravatas, fez bravatas demais. Adiantou falar que não ia comprar a vacina da China? Adiantou falar que quem tomasse a vacina da Pfizer ia virar jacaré? Não, os fatos se impõem. Teve que comprar as duas vacinas. Eu aqui concordo com o presidente quando ele diz que é perseguido por parte da mídia, mas ele também não se ajuda quando dá declarações como essas. Tem sim chefe de redação que já acorda esperando a frase do dia para começar a repercussão negativa em relação ao governo federal. O presidente acaba ajudando esse trabalho de parte da mídia, que quer falar mal dele, que é ávida por falar mal dele, quando dá declarações como essa. Pode ver que a maior parte das críticas ao Bolsonaro na mídia tem como origem essas frases aí que ele solta meio ao vento. Ele cria problemas para ele mesmo. Ontem e hoje a pauta aqui foi frases do presidente, não é um problema mais consolidado. Como a gente falou aqui, logisticamente tem problema? Tem, ninguém está aqui falando que está tudo certo. Mas dentro de, de um contexto mundial, o Brasil não está tão mal assim. Ah, daí falam lá, foi figura de linguagem a história do jacaré. Eu até acredito que foi, mas na comunicação tem uma máxima que quando você precisa se explicar é porque você errou em algum ponto. É melhor apostar numa comunicação mais assertiva, ainda mais no momento de pandemia, para não precisar ficar se explicando, para evitar dar munição para manchetes maliciosas. A vacina é o único caminho coletivo agora para a crise sanitária e para a crise econômica. Ela resolve os dois problemas em um tiro só. Protege as pessoas com a imunização e também permite a retomada da economia, já que as pessoas vão poder voltar a trabalhar com segurança. Esses contratos são boas notícias. Nós temos que destravar qualquer burocracia nesse momento e comprar o que pudermos. É o caminho.
Muito bem, são 5 horas e 24 minutos. O Brasil não pode mais esperar. A campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no país. Confira agora o depoimento do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.
O Brasil não pode mais esperar.
As reformas constitucionais estruturantes são fundamentais de serem aprovadas e que tramitem com velocidade no Congresso Nacional. Lógico, sempre observando uma questão que é fundamental num país como o nosso. Um país desigual como o Brasil, com algumas pessoas que têm um acúmulo de renda e de patrimônio muito grande, e a maioria com pouco, é fundamental que as reformas apontem sempre na direção da distribuição de riqueza, especialmente na votação da reforma do sistema tributário brasileiro. Acho que as duas são importantes. A reforma administrativa está apontada para o futuro, né, para novos servidores. Ela é importante porque tem ainda uma herança que precisa ser debatida com a sociedade com relação às corporações. Mas a reforma que pode, de fato, fazer a distribuição de riqueza é a reforma do sistema tributário brasileiro.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1. Chegou a hora de dar uma pancada na mesmice, de dar adeus aos dias de dureza. Chegou o Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. A maior ostentação que o rádio já viu. Tem BMW, iPhone, PlayStation 5, Alexa, notebooks. São mais de 1.200 prêmios. Acesse pancadãodeprêmios.com.br e concorra a uma pancada de prêmios todos os dias.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Estamos na quinta-feira e hoje não podem circular no centro expandido da capital paulista o rodízio municipal de veículos. Os veículos com placas de final 7 e 8 até as 8 da noite. Vamos conferir a movimentação aqui em São Paulo, estado de atenção em toda a capital paulista, mas ainda baixa a lentidão na capital paulista, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego. São 28 quilômetros agora. Vamos aos principais pontos, a marginal do Rio Tietê, no sentido da Zona Leste, desde a região do Rio Tamanduateí até Júlio de Mesquita Neto, 3.6 nesse sentido. Outro ponto ainda em direção à Zona Leste, da Casa Verde até a Freguesia do O, 2.8. A Washington Luiz agora, centro-bairro, nós temos ali na aproximação, portanto, da Pedro Chaves, 1.8. Guido Calói também, centro-bairro agora, da Guarapiranga até Transamérica, 1.7. Luiz Inácio de Anhamelo, Sapopemba, Vila Prudente, também ali na aproximação da Salim Faramaluf, 1.6. A Tietê Castelo Ayrton Senna ainda local, Casa Verde Limão. Temos também a Pinheiros, nesse ponto agora, Castelo Interlagos. Nós temos, então, ali na região de Morumbi até Ari Torres, nesse momento, então, de Morumbi a Ari Torres, temos, então, um trecho ali de 1.8. Então, atenção, motorista, de fato, em relação também à marginal do Rio Pinheiros. Francisco Matarazzo, centro-bairro da Pompeia até a Antártica, menos de 1 quilômetro. 23 de maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Aeroporto Santana, de Bandeira até São Joaquim, 1.1. Rapidamente, também, passando pelas estradas, Castelo Branco, hein? Ali na aproximação de Barueri, 26 a 24, chegada a São Paulo, apresenta movimentação com congestionamento. Quem deixa a capital do 20 ao 24, informações de chuva forte nesse trecho, atenção motorista. Sistema Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a situação é boa, já sistema Anchieta Imigrantes. Temos agora a interdição da subida da serra, né, pela pista norte da Via Anchieta. Então a rodovia dos imigrantes é a única opção agora. E tem, portanto, lentidão no trecho inicial da subida da serra. Descida pela Anchieta e pela rodovia dos imigrantes, sem problemas. As litorâneas também apresentam boas condições. Agora, no sistema Anhanguera Bandeirantes, temos aqui um trecho inicial também. Capital interior, tráfego intenso do 23 ao 20. Daqui a pouco voltamos!
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1.
Cinco horas e 29 minutos, virou 5:30 da tarde aqui no 3 em 1 na Jovem Pan. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, gente. O plenário do Senado aprovou em segundo turno por 62 a 14 o texto base da PEC que permite a volta do auxílio emergencial. Caberá ao Palácio do Planalto definir o valor, a duração e a abrangência da nova ajuda à população durante a crise que nós estamos vivendo. O documento estabelece protocolos de contenção de despesas e mecanismos em caso de descumprimento do limite dos gastos. A matéria, que agora vai à análise da Câmara, prevê, no entanto, 44 bilhões de reais, além do próprio teto. No ano passado, a primeira versão do auxílio emergencial estipulava R$ 600 por pessoa e depois o benefício caiu para R$ 300. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, classifica a PEC como corajosa.
É um dos pontos altos do relatório do senador Márcio Bittar. É colocar para o debate do Congresso Nacional uma reformulação ampla dos mecanismos de incentivos e de renúncia tributária. Eu vi aqui diversos parlamentares da oposição dizendo que o governo não tinha coragem de enfrentar os privilégios e os benefícios. Este é o governo que teve coragem de fazer uma revisão ampla em todo o sistema de incentivos fiscais do nosso país.
Em meio à fala de Fernando Bezerra, a oposição criticou as indefinições sobre o auxílio emergencial e atacou o governo. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, afirma que o Palácio do Planalto só está adiando o problema fiscal.
O que está sendo aprovado aqui são gatilhos para 2025. Depois da bomba fiscal, que eu espero seja o governo Bolsonaro seja superado, que vai ser destinada e deixada para o próximo governo. Os outros enganados, senhor presidente, são os pobres, que pensam, que imaginam, que sonham, que para dar conta da cesta básica, do gás de cozinha, que está a R$ 105,00, 100 a R$ 105,00, precisariam de R$ 600,00.
Durante a sessão, o PT sugeriu uma emenda para que fosse suprimido do texto o limite de 44 bilhões de reais acima do teto. A sugestão não foi aceita e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, proclamou o resultado.
Está encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Sim, 55, não 17, quórum de 73 senadores. Rejeitado o destaque, fica mantido o texto do relator. A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Depois do anúncio do senador Rodrigo Pacheco, a perspectiva é de que a PEC seja votada na Câmara já na semana que vem. O projeto impõe ainda ao governo medidas de contenção fiscal que compensaram o aumento das despesas. O principal item, de acordo com o texto, será a adoção de dispositivos ou gatilhos permanentes. A PEC também traz a previsão de diminuir incentivos e também benefícios tributários. Constantino, você, além de jornalista, é economista também. E traz para a gente a sua visão. Você acha que essa bomba fiscal está cada vez mais perto aqui no Brasil?
Sem dúvida, né? A pandemia cobrou um preço muito alto, né? Basta a gente pensar que a reforma previdenciária, que foi uma grande conquista no primeiro ano de governo, o dobro da economia em uma década daquela prevista pelo governo Temer, que não foi adiante, né, foi embora em um ano de pandemia, basicamente, né? Grosso modo, é isso. Então, é uma situação dramática. Agora, veja, numa guerra, né, e acho que a metáfora é adequada aqui, eu tenho sempre muito medo, porque todo mundo que quer aumentar o Estado adora a metáfora de guerra, porque aí em guerra a gente consegue fazer planejamento central, ignorar restrições, esquecer que os recursos são escassos, que saem do povo, mas nesse caso é uma situação de guerra, até o ministro Paulo Guedes usou isso, né? E daí ele queria esses gatilhos. Então, numa situação de guerra, a gente comemora algumas poucas batalhas vitoriosas, né? Não adianta também só ficar se lamuriando. Podia ter sido muito melhor o texto que foi aprovado pelo Senado? Mas sem dúvida podia, mas da forma que foi não deixa de ser uma vitória parcial do ministro Paulo Guedes, do governo, porque incluiu, né, pelo menos algum tipo de contrapartida. Tentaram desidratar mais ainda, mas conseguiram alguma coisa. Vamos ver agora o que vai acontecer na Câmara dos deputados. Veja, tirar do teto o gasto com auxílio, isso para mim é uma discussão mais semântica. O investidor está fazendo conta, não é bobo, e ele sabe que o gasto total é que importa. Não é essa questão, eu cumpri o teto porque o gasto de 40 e poucos bilhões está fora do teto. Isso não importa. Né? No final do dia, o que importa é o tamanho do rombo fiscal para o governo como um todo. Né? Porque o governo não produz riqueza, não produz dinheiro. Né? Nós é que produzimos na iniciativa privada e pagamos os nossos impostos. A alternativa é impressão de moeda e crédito que gera inflação, que é o pior imposto que existe, porque afeta os mais pobres. Então, existe esse gasto. Agora, a postura da esquerda, como nós vimos ali, até o PT, né, querendo tirar o limite dos 44 bilhões, alguns do pessoal já estavam falando em auxílio de R$600 até final do ano. Isso é leviano, né? É irresponsável, como tudo que a esquerda sempre defendeu nas últimas três décadas. E quando esteve no poder, nós vimos o resultado. Né? A praga do PT foi pior do que a praga chinesa. Né? A recessão produzida pelo governo Lula e Dilma foi maior do que a queda do PIB agora por conta da pandemia. Então, é preciso tomar um cuidado com isso. A América Latina está com um índice de pobreza extrema, que saiu recentemente agora, que é o pior em 20 anos. A Argentina e Venezuela estão puxando o índice para cima. Mas o Brasil tem que tomar cuidado, né, para não seguir na mesma trilha. O que foi o erro da Argentina e o que foi o erro da Venezuela? Cair nessa mentalidade de que austeridade fiscal é pecado, de que o Estado pode assinar cheques e que não tem problema, e deu no que deu. Né? Então, o ministro Paulo Guedes tem um ponto quando ele fala da importância da austeridade, né, e também que ele amadureceu nesse tempo aí no poder, no ministério, em relação à sensibilidade social. Tem que liberar o auxílio? Olha a situação, ainda mais com novas rodadas de restrições de lockdown. Tem, não tem alternativa. Agora, tem que fazer isso com juízo. O Senado fez meio a meio, né? Espero que a Câmara mantenha dessa forma sem desidratar mais, né? E vamos aprovar as reformas, porque daqui para frente nós vamos ter que voltar para o trilho, senão lascou.
Diogo, tudo indica que sejam quatro parcelas de R$250, né?
Pois é, Paulo, é uma quantia que vai ser importante para dar um alívio para as pessoas, né, que tiveram a renda reduzida ou que ficaram sem renda nenhuma na pandemia. E também pode dar algum fôlego para a economia, que está novamente sob pressão por causa desse agravamento da pandemia. Mas é um fôlego pequeno, obviamente menor do que quando se pagava R$600. É um valor bem mais baixo, tanto para aliviar a situação das famílias quanto para ter esse impacto na economia. Principalmente na questão do impacto da economia, é que os economistas estão dizendo que o impacto vai ser bem pequeno. A queda do PIB no ano passado ficou abaixo do previsto, né, em torno de 4%, em grande parte por causa do auxílio emergencial. O próprio presidente andou falando isso ontem. Mas esperava-se para esse ano que a economia brasileira se recuperasse, né, que tivesse um crescimento positivo. Mas já, as estimativas já são de que pode haver uma nova retração. E para não piorar essa situação fiscal do governo, agora é de se esperar que a Câmara não esvazie o texto, né, mantendo pelo menos os gatilhos para conter o aumento dos gastos públicos. Na minha opinião, Paulo, já está demorando demais para aprovação dessa PEC. O Congresso, depois disso, ainda precisa aprovar o orçamento de 2021, que também é importante para toda essa situação. Então, já demorou demais, espera-se que tenha celeridade na Câmara e que não se esvazie o texto para essas questões do ajuste fiscal.
Mark, como o Diogo bem disse, né, tem essa PEC, orçamento, enquanto isso o tempo está passando, e as reformas.
É isso, Diogo. Essa PEC era emergencial e demorou quase um mês, pouco mais de um mês até, para o Congresso começar a votá-la. Começar a votá-la, tem mais um teste de fogo na Câmara. A expectativa, pelo menos, do Palácio do Planalto é que o debate na Câmara seja mais tranquilo. Há um esforço grande do líder do governo em relação a isso, por exemplo. Primeiro para não esvaziar e depois, porque se alterar o texto demais, ele pode ter que voltar para o Senado. Então, ninguém quer isso. Então a ideia é que a Câmara, pelo menos a expectativa é que a Câmara não mexa tanto nesse texto assim. Me preocupa bastante essa questão de manter ali os gastos mínimos com saúde e educação, porque a gente pode cair numa falsa polêmica. Veja, a priori é bom, né? Ah, tem que manter lá o mínimo com saúde e com educação. Agora, em um momento como esse, inclusive, é importante que o gestor público tenha manejo do orçamento justamente para aplicar onde se precisa nesse momento. Você fica ali engessado com essa questão, tem que gastar tanto com educação, tanto com saúde. Muitas vezes sobra dinheiro no caixa. A gente vê muito isso, por exemplo, em estados e municípios. Tem lá a meta de 30%, 33% com determinada área. Aí o gestor não consegue gastar tudo e fica inventando gasto para poder usar o dinheiro, sendo que, em outro lado, há outro setor que precisava de algum recurso e ficou sem. Então, esse engessamento, que parece legal no primeiro momento, que obriga a se gastar com determinada área, na prática, ele vira mais um problema para o gestor ter que administrar. Outra preocupação muito importante que a gente tem que ter é com o endividamento, né? Vale lembrar aqui, a gente sempre fala isso, o Brasil não tem dinheiro. Esse dinheiro não está em um cofre lá do Tesouro Nacional e vão lá sacar esse dinheiro. Não, esse dinheiro não existe, o governo vai ter que se endividar mais. E a gente não cansa de dizer aqui que o Brasil, nesse momento, está batendo quase 100% do PIB em dívida. Estamos 96%, 97%. E o governo vai ter que buscar mais dinheiro agora para poder pagar o auxílio, que também é preocupante. Por isso tem que ter responsabilidade. Eu acredito que tem que ser pago o auxílio, não dá para deixar as pessoas morrerem de fome. Agora tem que ter responsabilidade, que foi o que a gente não viu. Para mim, essa postura do PT lá de querer te retirar o limite, de querer fazer quanto mais melhor, no sentido de piorar a situação, mostra bem a postura da oposição irresponsável, que, aliás, o PT é especialista em fazer. Fazia isso desde o governo FHC, teve o período ali que eles ficaram no governo, daí o PT começou a militar em torno da austeridade fiscal, mas depois que a Dilma sai do governo, imediatamente eles esquecem isso e voltam ao petismo raiz, que é jogar no quanto pior, melhor. Lamentável a postura de senadores petistas de tentar isso ali no apagar das luzes, inclusive. Sobre o valor, né, é importante falar que, segundo circula na imprensa, aí o Estadão divulgou isso, o R$250 vai ser uma média, né? Na verdade, a MP pode prever aí valores que vão de R$150 a R$375, aí a média vai ser R$250, mas tem famílias que podem ganhar um pouco mais, um pouco menos. Vai salvar muitas famílias. Eu acredito que agora, até pela expertise do governo, da Caixa Econômica, de analisar fraudes, de pegar quem pediu o auxílio sem poder pedir, vai ter um gasto menor, inclusive, também, e vamos torcer para que a gente consiga pagar isso de maneira responsável, sem se endividar muito, e mais, né? Conseguir fazer que isso siga conjuntamente com a vacinação, para que daqui 4 meses a gente tenha uma situação melhor e não precise mais discutir isso.
Muito bem, Mark. São 5 horas e 42 minutos. A gente vai para a nossa segunda pausa aqui. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta, vamos conferir a movimentação ainda pelas estradas, né? Lembrando que o CGE colocou em estado de atenção para alagamentos toda a cidade de São Paulo. Última informação do CGE, nenhum ponto de alagamento ativo de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. Em relação ao trânsito, vamos conferir agora a movimentação aqui em São Paulo. A marginal do Rio Tietê concentra o maior trecho de lentidão, 3,6 quilômetros, em direção à Zona Leste, em direção da rodovia Castelo Branco para a rodovia Ayrton Senna. Desde o Rio Tamanduateí até Júlia de Mesquita Neto, esse é um ponto 3.6, outro ponto ainda em direção à Zona Leste, Castelo Ayrton Senna, Casa Verde até Freguesia do Ó, 2.8. Washington Luiz Centro Bairro agora, Pedro Chaves até a região ali, então aproximação 1.8, Guido Calói Centro Bairro Guarapiranga Transamérica, 1.7. Vamos conferir também rapidamente as estradas, né?
Conferindo agora o sistema Anhanguera Bandeirantes, do 20 ao 23, tráfego intenso, São Paulo, agora capital interior. Região de Jundiaí também com lentidão, ali também a 264, Dom Gabriel, e também há lentidão agora, portanto, na Anhanguera, nesse trecho aí, a movimentação muito intensa também. O sistema Anchieta Imigrantes, a pista norte de subida da rodovia da Via Anchieta está bloqueada, o motorista, a única opção, tem a rodovia dos imigrantes, e há congestionamento agora. A descida da serra pela Anchieta e também pela rodovia dos imigrantes, nós temos aí movimentação seguindo normalmente. Vamos também conferir agora o sistema Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a movimentação segue sem problemas. Castelo Branco, chegada a São Paulo ali na aproximação de Barueri, 24-26, um trecho de lentidão, quem deixa a capital do 20 ao 24 com a informação de chuva. Então atenção, motorista, também chove ali na região da Castelo Branco. E já já traremos mais informações aqui na Jovem Pan. Até mais!
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Voltamos aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. O Ministério Público do Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira o fim do Grupo de Atuação Especializada e Combate à Corrupção. Esse núcleo investigou a suspeita de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, incluindo o caso do senador Flávio Bolsonaro. Uma resolução assinada pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio, Luciano Matos, revoga outra de 2016 que havia criado o GAEC. A decisão, publicada hoje no Diário Oficial do Ministério Público do Rio, também determina que os trabalhos do GAEC vão para um departamento a ser criado dentro do Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado. O texto informa que os novos braços do GAEC atuarão no combate às milícias, ao tráfico de drogas, à lavagem ou ocultação de bens e a crimes contra a administração pública. Com as mudanças, a investigação envolvendo Flávio Bolsonaro ficará a cargo da assessoria originária criminal vinculada ao Procurador-Geral de Justiça do Rio. Luciano Matos informou que a mansão de quase 6 milhões de reais comprada em Brasília pelo senador será, sim, objeto de investigação. Marcos Souza, como é que você analisa aí esse movimento?
Eu lamento esse fechamento da Força-Tarefa, viu, Paulo? Como lamento o fechamento da Força-Tarefa da Lava Jato, como lamento todo o fechamento de investigação especializada sobre qualquer crime de corrupção que seja. E lamento mais ainda porque esse grupo, além do caso do Flávio Bolsonaro, também era responsável por apurar rachadinhas de outra dezena de deputados cariocas, inclusive o que mais teria lavado dinheiro é um deputado carioca do PT. E, infelizmente, esse grupo não conseguiu dar conta nem do Flávio Bolsonaro e nem dos outros, né? O que é lamentável. E veja que interessante que a construção jurídica, né? A brecha, a forma encontrada para acabar com a Força-Tarefa lá do Rio de Janeiro foi a mesma da Lava Jato, muito parecida, inclusive. Joga lá no rito normal do GAECO, no tronco comum, na vala comum, e o promotor vai cuidar do caso junto com os outros. Por que que isso é ruim? Porque o promotor não fica específico para o caso, não é? O promotor, muitas vezes, que acompanhou desde o início, tomou depoimento, né? Errou também, porque teve alguns erros nesse caso, aprendeu com os próprios erros, vai sair do caso e vai entrar alguém que não tem familiaridade, e isso atrasa todo o processo. O momento também é ruim, né, Paulo? O STJ acabou de também de anular provas em relação ao Flávio Bolsonaro. Agora, essa semana veio à tona a denúncia lá de suspeita sobre a compra de uma mansão em Brasília pela família Bolsonaro, pelo senador, enfim. Então, tem muita coisa junto acontecendo que dá a impressão, e aí não adianta colocar peneira no sol aqui, que tem uma pizza no forno. É lamentável.
Vai lá, Constantino, vou pedir para você e o Diogo serem um pouco mais breves. Vai lá, Consta.
Eu vou ser o mais breve possível, vou acompanhar o relator, né? Veja bem, o importante é continuar as investigações, né? Uma compra de uma casa nesse valor de um político que é político a vida inteira, né? Isso deve explicações e, por mim, tem que ser investigado. assim como muitas outras, né? O meu ponto com a questão do Flávio Bolsonaro sempre foi uma sensação de perseguição. Ele era o 17º nome na lista do COAF de movimentações. O primeiro, as pessoas nem lembram mais quem é, o André Siciliano do PT, que movimentou 50 milhões. Ele teria movimentado 1,2 milhão. Então é a mesma coisa da casa. Parece incompatível. Ele diz lá que tem a venda do apartamento do Rio, a venda da franquia que ele tinha de uma loja de chocolate. Ele tem que apresentar. Ele tem que se explicar, ele tem que apresentar. Agora, não é só ele que é político e que tem uma casa que parece incompatível com o patrimônio. Então, o que eu não aceito como cidadão é a ausência de isonomia. Eu quero te chamar aqui a atenção que a questão mesmo das forças-tarefas, e eu concordo com o Mark, a própria Lava Jato merece todo o respeito e admiração. Mas essas mensagens que foram vazadas, se são verdadeiras, né, tem sempre que botar essa ressalva, o Deltan se referia ao presidente como Bozo, falava que tinha que se manter próximo do Bozo a ponto de não perder a base de apoio, mas longe o suficiente para cair no gosto da imprensa. Então, tudo isso aí é perigoso. A gente tem que lembrar que o ser humano também é um ser humano. Ele tem suas paixões e ele segue suas paixões e sua visão de mundo. Isso serve também para procuradores, para policiais e por aí vai. Então, o importante para mim é investigar todos.
Para fechar, Diogo.
Bom, rapidamente, como foi dito aí, esse caso do Flávio Bolsonaro, essa acusação, aparentemente caminha para a impunidade, né? Mais um caso aí, mais um exemplo que aponta para esse caminho. Existe o risco sequer que ele seja, que o mérito, né, da denúncia seja julgado, né? Quanto a essa compra da mansão pelo Flávio Bolsonaro, tem que ser investigada mesmo, porque para fazer um financiamento como o que ele fez, ele precisaria ter uma renda mensal bem maior do que o salário do senador, ou a mulher dele, que é dentista, ganha mais do que ele, uma dessas opções. Além disso, tem essa história estranhíssima, né, de que o valor pago à vista, registrado em cartório, na venda desse imóvel, é bem mais alto do que o antigo proprietário da casa disse que recebeu, de fato, do Flávio Bolsonaro. Por que que ele recebeu um valor e registrou outro, bem mais alto, né? E tem essa coincidência, né, de que o empresário que vendeu a mansão para o Flávio Bolsonaro é namorado de uma ex-assessora do juiz do STJ, que já tomou duas decisões que favoreceram o próprio Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Uma delas foi essa anulação do sigilo que deu acesso às provas, né, que embasaram a acusação contra ele. Mas é claro que tudo isso pode ser uma grande coincidência. Em Brasília todo mundo se conhece e coincidências são muito comuns em Brasília.
Muito bem, você pretende tomar a vacina contra a Covid-19 quando chegar a sua vez, sim ou não? Foi essa a pergunta que nós fizemos a vocês, as nossas excelências, e vocês nos responderam, então chegou a hora. Fala, excelência.
Boa noite, Trezinho. Meu nome é André Palhares, sou de São Paulo. E tão logo a vacina chega aí para nós, com certeza eu vou tomar sim. Uma, duas, três doses, quantos for necessários, tem que tomar mesmo. Só que enquanto isso não ocorrer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Máscara, álcool em gel, lavar as mãos, distanciamento social, continuar trabalhando e continuar a vida. É assim que nós devemos fazer. É isso aí, um abraço.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Aqui é a Luísa de Belo Horizonte. Com respeito a tomar a vacina, eu estou aguardando sim. Quando chegar na minha vez, seja qual for, vou tomar. E eu tenho conversado com o pessoal que a gente tem que ficar tranquilo, não ficar ansioso. E eu tenho falado que quando tiver vacina, o Brasil acaba de vacinar a população toda antes de qualquer país do mundo, porque tem a melhor estrutura de vacinação. Um abraço a todos vocês.
Valeu, muito obrigado pela participação de vocês enviando seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. E esta mesma pergunta foi para o site da Jovem Pan, jp.com.br, em formato de enquete. Nós já temos aqui o resultado. 52,3% das pessoas que responderam disseram que não pretendem tomar a vacina contra a Covid-19 quando for a sua vez. 29,4% disseram que sim, vão tomar, e 18,3% disseram que depende da vacina. É o famoso cardápio vacinal, meu caro Constantino. Aliás, Constantino já tomou, Diogo vai tomar?
Eu vou demorar muito para tomar, né? Eu não sou nem
quando grupo chegar de risco, a sua vez. Nada. Quando chegar a sua
vou
vez,
vai tomar qualquer vacina que aparecer.
Marcos Souza, vai tomar?
Vou tomar. Eu sou o último da fila aqui do grupo, né? Mas vou tomar sim, Paulo.
Constantino já tomou. Tem segunda dose a tua, Consta?
Tem segunda dose daqui a duas semanas, eu tenho que marcar.
Muito bem. Quando chegar a vacina, eu também vou tomar, liberdade de cada um, mas é o único jeito da gente sair dessa. Pelo menos é o que a gente acha aqui no 3 em 1. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Constantino. Um abração para você. Até amanhã.
Boa noite para todos.
Valeu, Diogo. Abraço.
Valeu, Paulo. Um abraço para todos.
Marcos Souza, até mais.
Até amanhã, Paulo.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com a programação da Jovem Pan. Muitíssimo obrigado pela audiência, gente. Até, tchau.
Mesmo Pancadão da Pan começou e começou com uma pancada de sorteios. E você, já se inscreveu? Já fez a sua assinatura? São mais de 1.200 prêmios e notícias exclusivas na palma da sua mão todo dia. Então acesse pancadãodeprêmios.com.br e olha, corre porque ainda dá tempo de participar. Pega aí o seu celular agora mesmo e acessa porque tem prêmio que não acaba mais. Olha só, um Volkswagen Virtus na sua garagem. Já imaginou isso? E esse aqui, ó, esse especial, essa BMW X1. E tem muito mais, tem iPhone 11, PlayStation 5, fone de ouvido, caixa de som Bluetooth e muito mais. Vamos conhecer então agora o grande sortudo de hoje. Aê, o Eduardo de Vilhena vai levar para casa a Echo Dot da Amazon. Que incrível, né, Eduardo? E você que está assistindo a gente pode ser o próximo ganhador. E acesse pancadãodeprêmios.com.br. Se você ainda não fez a sua assinatura, ainda dá tempo. Você pode acessar pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Então não perca tempo e fique ligado no Pancadão de Prêmios da Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinho e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
Para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.